Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje o tema é aquele que a galera sofre, que a galera às vezes não começa a vender por causa de preço. Preço realmente é importante para vender em marketplaces? E aí, Diegão, meu irmão e sócio que vai nos acompanhar nesse podcast aqui, realmente preço é o mais importante para vender em marketplaces?
Bora lá desvendar esse mistério.
E também com a gente, Giovanni Bittencourt, nosso sócio lá na Zazu Marketplaces, nossa agência especializada em Amazon e também nosso co-host aqui no SellerCast.
É, pessoal, vamos falar no elefante que vive na sala daqueles que estão iniciando e fica com medo aí de dar um start por conta de preço, um assunto que discorre entre muitos sellers aí. A gente vai trazer soluções ou não? O que será que vai acontecer nessa
mesa aqui? É o fim do mundo?
É a coisa que eu mais recebo no Instagram de barreira, né? As pessoas chegam para mim e falam: Bruno, você me ajudou aqui com os fornecedores e tal, mas eu olho o preço no fornecedor, tá mais barato no Mercado Livre, tá mais barato na Amazon. Como eu vou vender? Como eu vou ganhar dinheiro? Eu não vou trabalhar com isso não, tá maluco? Olha a concorrência. Então, a galera cria uma trava, mas enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então,
exatamente.
A gente vai mostrar aqui o caminho das pedras nesse podcast para você não ficar dependente de preço. Vamos para o primeiro tópico do SellerCast de hoje? Qual seria o questionamento aí para a gente debater?
Bom, a primeira pergunta que a gente trouxe é: preço é tudo? Depende só de preço?
Legal, vou compartilhar minha visão, depois vocês compartilham a de vocês aí. Realmente, quem tem o melhor preço, geralmente, vende mais. Tá? Então, realmente, o preço é importante. Mas, não é porque você não tem o melhor preço que você não consiga criar um negócio gigantesco com a internet. O nosso case aqui é um exemplo. A gente fatura mais de 500, 600 mil reais por mês. E se a gente pegar os 600, 500, 400 SKUs que a gente tem ativo aqui, nenhum, eu arrisco dizer, que tem o melhor preço da internet.
Nem de longe.
Nem de longe, né? A gente coloca a nossa margem e usa a estratégia que a gente vai debatendo aqui para vender, mesmo sem ter o melhor preço, como que a gente faz. O que acontece bastante nessa análise que eu falei é porque as pessoas têm que entender que, primeiro, às vezes os próprios importadores estão vendendo na internet e realmente tem um preço muito bom e é difícil de concorrer. Mas, 99% das vezes, o cidadão ou a cidadã vai lá no Mercado Livre e procura pedestal de microfone, menor preço, e quer comparar com o menor preço de todo o Mercado Livre. Muita gente usa estratégia no Mercado Livre para posicionar o seu produto e vende abaixo do que compra. Vende tendo prejuízo como forma de um investimento para posicionar aquele produto e no futuro ter lucro. Então, cuidado para não cair nessa armadilha de ficar comparando o preço. Eu já vou dar até um spoiler aqui para a galera. Vai comparar preço? Compara com os 5 melhores posicionados daquele exatamente aquele produto igual exatamente o seu. Não compara o menor preço e sim os 5 bem colocados. Os 5 primeiros colocados, tirando os patrocinados, né, que é aqueles feitos de ads, é aquele efeito comparativo. Vai ter produto, por exemplo, balança de cozinha. A gente falou disso, dessa balança hoje, né? Balancinha branca de cozinha tradicional, um dos produtos mais concorridos do Mercado Livre. Se eu olhar os 5 primeiros colocados, vai ter um preço absurdamente baixo que não dá para concorrer mesmo. Então, esses produtos você vai ter que ir fugindo deles, porque tem muito produto que dá preço. Diegão, o que você acha dessa afirmação aí?
Eu acredito que você está correto. E não se limitar, né? Que, por exemplo, essa balança a gente vende e um preço muito superior e vende. É lógico que não é um produto que estoura de vender, no nosso caso, né? Apesar dela ter bastante procura. Mas vende.
Vende. Na Amazon. No Mercado Livre, se a gente coloca o mesmo preço, é bem difícil, né? A concorrência lá.
Vocês sentem que a relevância do preço é diferente de um marketplace para o outro? Por exemplo, no Mercado Livre é necessário mais que você tenha melhores preços do que a Amazon para escalar, alguma coisa assim?
Sim, por causa de concorrência.
Na minha visão. E eu vou pôr mais um fator aí, além da concorrência. Na Amazon, tem muito mais ferramentas para você aplicar estratégias do que no Mercado Livre. Então, você consegue fazer uns paranauê para
posicionar seu produto mesmo sem ter o melhor preço. No Mercado Livre, quando a gente quer ir para a linha de raciocínio de não investir dinheiro para posicionar um produto, a gente tem que buscar sim o produto de menor concorrência possível para conseguir fazer isso. É possível? É possível. Você não perder dinheiro e posicionar produto no Mercado Livre. Demora um pouco mais e tal, mas é possível. Já na Amazon, a gente consegue usar um conjunto de estratégia para já começar a nossa estratégia dentro do método Seller Pro, que é o nosso treinamento. A gente orienta os vendedores a começar com 20% de margem. A gente não orienta começar 0-0 ou investindo dinheiro e tal. Você vai começar com 20% de margem. Só que é claro que vamos usar várias estratégias lá dentro, ensinar quem tiver afim, né, de aprender para vender com 20% de margem. Hoje a nossa média ali de margem é essa. A gente começou uma nova operação que a gente está até dentro lá do Instagram chamando do zero ao milhão, que a gente vai mostrar desde o zero faturamento até chegar a R$1 milhão faturado. Margem de 20%, se vocês olharem lá, mês passado deu 19,50% de margem, uma operação nova. Faturou bem, acho que 50 mil, 40 mil, já com 19 ponto alguma coisa por cento de margem. É claro, tem investimento em ads, tem várias coisas por trás disso, mas esse é o nosso objetivo, trazer margem desde o início para a galera e não precisa ter o melhor preço para vender nesse sentido. Tá? A gente vai debatendo e chegando a uma conclusão nesse podcast, mas nesse sentido não precisa ter o melhor preço para vender. Agora, para vender muito, a gente vai conversando aqui. É mesmo?
É isso aí. Dá uma sensação também que de uns anos para cá que o Marketplace tornou-se um local de compra mais utilizado por muitos consumidores diferentes. Dá a sensação que o consumidor deixou de ser pechincheiro, né? Parece que o pessoal não está mais buscando pelo melhor preço, está buscando pelo melhor produto, pela melhor qualidade, né?
Cara, tem público para tudo. Se quer vender com preço, pô, eu sou o cara do preço, quero ganhar R$1, R$2 por produto, mas quero vender muito. A Shopee é um excelente local para você fazer isso, porque o público da Shopee busca preço.
Verdade.
Então lá tem esse negócio de preço. A pessoa ganha pouco, ganha muito volume, mas está faturando. Daí no Mercado Livre tem o cidadão que vai pesquisar lá como comprador e busca na bolsolinha, na caixinha de seleção ali, menor preço. Tem lá, né? Quando você compra. Inclusive, gente, é uma dica para quem é comprador aí. Tem muita gente posicionando produto, dá para você comprar barato o produto e ajudar quem está querendo fazer as suas primeiras vendas ali. Então, quando você for comprar alguma coisa, vê pelo menor preço, principalmente essas coisas mais baratas, de 20, 30 reais, você vai comprar por 7, por 8, por 10 reais, porque tem alguém tentando posicionar ali. Só que tem alguns perfis, e não são poucos, que busca comodidade e confiança, não busca preço. Então ela vai chegar, vai ver ali o mais qualificado, com selinho, às vezes, indicado da Amazon, com selinho do Mercado Livre.
Que chega mais rápido, né?
Que chega mais rápido, ou só vai pegar full, só produto que está no full, lá no Mercado Livre dá para você selecionar, na Amazon também tudo que está na Prime.
Ou quer que chegue amanhã, só seleciona o que chega amanhã. Então
daí não é preço mais. Aí é logística, aí são essas outras estratégias que a gente vai abordando aqui com a galera que dá para vender muito.
Show de bola. Próximo tópico que nós temos é análise de mercado.
Análise de mercado. Então vamos lá, turma. Eu já vou, como eu já dei uma pitadinha ali de análise, como a galera costuma analisar mercado e como deveria, eu vou falar um pouco como a gente faz aqui para identificar o se vale a pena ou não e o que a gente indica para a galera, tá? Primeira coisa, você precisa de tecnologia. É muito difícil você analisar mercado sem tecnologia. Então, são tecnologias muito baratas, extensões para o Google Chrome que vai te ajudar nessa análise. No Mercado Livre, a gente tem as nossas, tem outras do mercado aí também, mas fiquem à vontade, o que é importante é você saber que precisa de uma tecnologia, senão você vai estar atrás de muita gente. A nossa no Mercado Livre se chama Seller Pro Analytics e por enquanto está R$ 99,00 por ano. Então, se o cara vem no Mercado Livre e não está afim de investir R$ 99,00 numa ferramenta que vai poder usar o ano inteiro, ele vai estar atrás da concorrência. E na Amazon, a nossa ferramenta de análise ali direta no próprio Chrome se chama Zinx Analytics. Tá? O que a gente faz? Pega o catálogo do fornecedor, pega o Mercado Livre e a Amazon, abre três abas ali. Pega no catálogo do fornecedor um produto, joga ali no Mercado Livre, acha as 5 posições, abre novas guias dos 5 mais bem qualificados, eliminando o Ads, porque o Ads joga o produto para cima mesmo, e começa a fazer essa análise de custo e lucratividade do seu produto. Abre os Zinx Analytics na Amazon, põe o preço de custo do produto e vê quantos por cento de lucro você tem. Abre o Seller Pro Analytics do Mercado Livre e vê quantos por cento de lucro você tem. É um trabalho de formiguinha? É. Você vai conseguir fazer o catálogo inteiro do fornecedor? Não vai, é muito difícil. Então você vai por intuição ali. Pega os produtos que você acredita e que você gostaria de vender e vai fazendo essa análise. Ao mesmo tempo, começa a preparar uma planilha. ó, esse produto X, pedestal de microfone, no fornecedor tal é X reais, no Mercado Livre o mais vendido com o melhor posicionamento que eu consigo lucrar é X reais, vendeu tanto e eu consigo X% de lucro. Na Amazon isso. E daí você começa a analisar, põe vários produtos do fornecedor e o melhor desses produtos que mais der margem, que mais está vendido, você escolhe para comprar. Nossa, Bruno, mas é um trabalho de formiguinha? É, gente. Quem disse que seria fácil trabalhar com marketplace? Eu sei que tem gente que fala que é fácil, que você vai dormir ganhando dinheiro, andar de carrão da noite para o dia, mas é um trabalho como qualquer outro, é uma empresa como qualquer outra e exige análise de mercado. Já na Amazon, dependendo da estratégia que você usa, tem momentos aqui que a gente nem analisa mercado. A gente pega, feeling, o produto tem demanda, manda para dentro. Por quê? Com a estratégia certa, a gente consegue, está conseguindo ali posicionar qualquer produto devido à baixa concorrência ainda. Então, você é uma pessoa muito analítica, use essas duas ferramentas, pega o catálogo do fornecedor, usa o próprio Mercado Livre, a própria Amazon, vê qual dá mais margem para você, qual tem menos concorrência e traz para o seu portfólio. Certo? Complementação certo. Aí, Diagão?
Vou complementar só para um ponto de atenção na Amazon que a gente pega e nem faz nada. É meio perigoso a gente afirmar isso, porque o iniciante ele não vai ter o filtro automático que a gente tem na cabeça de produtos perigosos, produtos proibidos, produtos de Anvisa, Inmetro e...
Legal.
E zona cinzenta.
É, os produtos de zona cinzenta. Então, é só, eu acredito que é esse ponto de atenção na escolha dos produtos ali, mas é o que você falou, jogou na Amazon lá, aplicou a estratégia e está vendendo. É só tomar cuidado com produtos proibidos, né?
Então já vamos aproveitar para falar disso daí para vocês que estão nos escutando tomar cuidado. Tudo que vai na tomada tem que ter em metro. Então analise se o seu fornecedor tem em metro do produto certinho. Tudo que é brinquedo tem que ter em metro. Analise se seu fornecedor é confiável e tem em metro certinho. Tudo que vai em contato com a pele e promove melhorias de saúde tem Anvisa. Esse é o mais perigoso de todos. Então se você vende um produto desse gênero, tome cuidado com Anvisa. E tudo que transmite sinal Wi-Fi ou Bluetooth tem Anatel. Então, drone, fones de ouvido, mouse, tudo isso tem Anatel. Tomem cuidado com isso. Fornecedor tendo o número de Anatel, de Inmetro e etc., tá tranquilo, manda ver. Fornecedor não tendo, você vai tomar um risco. Então, veja se realmente vale a pena tomar esse risco de vender um produto que daqui a pouco você investe para ele para posicionar ou posiciona ele, vai a Amazon, corta seu anúncio.
Por enquanto, não está dando... problema, mas problema. É iminente que uma hora vai pausar esses produtos.
Tá dando alguns probleminhas, né? Em metro e tal, se tem alguma denúncia, alguma coisa, a Amazon vai e fala, ó, apresenta o relatório do Inmetro aqui para liberar esse anúncio.
O mais apertado mesmo é o da Anvisa, né? É o que mais
Anvisa é perigoso.
Anvisa
é perigoso. Então, tomem cuidado com esses pontos. Outro ponto também que você tem que analisar, se você trabalha com produto multimarcas, produto de marcas, né, de terceiros, não vai para o genérico ou para o private label, white label, você tem que analisar histórico de precificação para ver se o produto está tendo um espaço para você vender ele ou se ele é ultra concorrido, se a Amazon vende já, é possível ainda vender, mas é mais perigoso você conseguir ganhar a buy box, né, a oferta em destaque, porque a Amazon tem um preço muito agressivo. Tem toda essa análise que você tem que fazer para ver se realmente dá para vender. Mas trazendo toda essa análise para o tema do podcast, preço importa, em produtos genéricos importados, white label e private label, com estratégia você consegue bater qualquer preço. É lógico que se um produto é vendido pelo mercado por 25, você não vai vender por 70, por 80. Mas tem casos nossos, tipo a balança. O produto na Amazon é vendido por 22. Eu estava analisando esse produto lá ontem em um listing genérico que tem 40 vendedores lá. A gente vende por R$49,90, R$44,90. Às vezes faz uma promoção, R$40,00. É, R$39,90. E vende todos os meses uma quantidade que traz lucratividade para a empresa. Vende 500, 1.000, 2.000 unidades? Não vende. Mas se vender 50, 100 unidades, 30 unidades, com um lucro acima de 20% nesse caso, já é compensatório mesmo num produto ultra concorrido. Beleza? Agora, produtos de marca, que você vai disputar buy box, o preço importa bastante. Tomem cuidado. O preço importa bastante, porque daí você não tem muita estratégia. Tem estratégia para fazer, mas não tem muita estratégia para fazer. Aí o preço vai importar bastante.
Perfeito. Próximo tópico agora. Fornecedor. O pessoal que está com medo de preço aí vai sempre caçar os melhores fornecedores. Mas quais são eles?
Como escolher? Então, vou dar uma dica para a galera que está buscando fornecedor aí. No nosso Instagram só pedir no inbox do Instagram, falar: Bruno, escutei o podcast lá de sobre preço e gostaria de uma ajuda com um fornecedor. Eu te mando uma listinha com 5, 6 fornecedores ali já, que vai te ajudar no início, tá? É, estamos com um projeto também no Instagram de um fornecedor por dia. Então pega, printa, entra em contato, vê os catálogos. E não tem muito que tomar cuidado com o fornecedor. Se o fornecedor existe de verdade, se você já viu que o CNPJ existe, que tem o produto e tal, é tomar cuidado com esses produtos perigosos que a gente falou e com fornecedores que são muito caros.
E nota fiscal.
E nota fiscal. Tem que emitir nota fiscal. Principalmente a Amazon exige isso de você. Então, procure os fornecedores, mas não fica assim, nossa... Meu fornecedor é R$15, o pessoal está vendendo por R$25 o produto, eu não vou conseguir. Ou, nossa, no meu fornecedor é R$15, estão vendendo por R$15 no Mercado Livre, no menor preço, eu não vou conseguir. Tira essa barreira mental de preço. Confia no processo, principalmente se você for aluno Seller Pro, confia no processo, segue o método, passo a passo, compra. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, Bruno, eu estou empacado na compra. Desempaca, compra.
Só faz.
Só faz.
Eu ouvi falar esses dias, só vale a pena começar comprando de importador.
Não.
Que distribuidora não vale a pena.
Gente, a nossa operação aqui compra hoje uns 30% de todo o portfólio de distribuidor ainda. De distribuidoras conhecidas. A gente compra da Ultimix, por exemplo. Vou falar uma distribuidora aqui super conhecida que um monte de seller começa por ela e a gente compra até hoje. Por quê? A gente pode testar o produto pelas distribuidoras. A hora que ganha profundidade de estoque, a gente busca a caixa fechada daquele produto. Então, fiquem tranquilos quanto a isso.
O seller também tem que aprender a aceitar uma margem um pouquinho menor no começo ali para testar os produtos, sim, por exemplo.
Validação, né?
A gente compra o produto da distribuidora, aceita uma margem um pouquinho menor ali no início, só para validar, e beleza. E depois que vai para importador, a pessoa fica muito assim, ele é importador, mas não tem o melhor preço. O meu concorrente está, com certeza, está pagando mais barato. Daí ele vai no importador e fala assim, eu quero uma caixa desse produto aqui, só que eu quero pagar, tá R$10 lá, eu quero pagar R$9. Só que o cara chegando no importador para comprar uma caixa, o cara já quer negociar e não vai conseguir, o chinês vai ficar com raiva dele ainda. Então, gente, tenha noção. Você quer brigar preço em importadora, você vai ter que comprar 5 caixas, 10 caixas do
produto,
ou um mix muito grande, né? 20, 30 mil. Normalmente, os importadores... Começa desconto a partir de R$10 mil. Uhum. E é um desconto bem pequeno. Então, tem que aceitar que dói menos e é isso aí. E vai vender. Coloca na cabeça que vai vender porque vai.
O importante no começo é validar. Daí depois a margem você vai buscar. Sim, a compra, exato, é muito importante. A margem, às vezes, sua está na compra. Você consegue 5% de desconto no fornecedor. É absurdo a margem como melhora sua. Né? Você melhora 2% de margem, às vezes 3% de margem final. Mas no começo, não se empaque por preço, por tipo de produto. Se o produto tiver demanda e você tiver um método validado que de alguém, se não for nosso, de outra pessoa, na sua mão para você seguir... Compra, começa e depois a gente vai brigar por preço, depois a gente vai brigar por produtos desconhecidos que ninguém está trabalhando ainda, depois a gente vai pensar em China, depois... Começa aqui no Brasil, distribuidoras, importadoras que tenham pedido mínimo pequeno e vamos vender.
Perfeito. Bom, próximo tópico, acho que a gente já passou por ele sem querer, que era para fugir dos produtos ultra concorridos, a gente comentou da balança e já explicou para fugir desses produtos. E também o próximo... Em seguida, né? É a Amazon versus Mercado Livre. Qual traz mais lucratividade no momento?
Boa. Vamos falar então mais um pouquinho sobre os produtos ultra concorridos para a galera tomar cuidado só com modismo. Tá? Então a gente falou da balança, mas tem várias outras aqui que a gente pode citar: maquininha dragão, forma de silicone, de air fryer. São produtos hypados que a gente chama, né? Que estão na hype, tipo na época do Pop-It. Então, todo mundo começa a vender, só que a hora que todo mundo começa a vender, todos os importadores começam a vender, já foi a grande hype do momento. Mais uma vez, com a estratégia certa, você consegue ainda vender esses produtos, mas não foque seu portfólio 100% em produtos hypados. Fuja totalmente do senso comum. Vai procurar importadores diferentes, vai procurar importadores que não estão trabalhando só com esses produtos virais, porque o produto viral todo mundo quer vender, todo mundo quer comprar e vira em 3, 6 meses, 1 ano, nossa, vira uma bagunça.
Vou dar um exemplo atualizado, o Pop-It eletrônico, aquele que você aperta os botãozinhos e vai coisando. Há 45 dias atrás estava R$36, R$33 no fornecedor. Essa semana chegou a R$16 no fornecedor. Você comprou muito desse produto?
Dançou.
Então, fuja desses produtos que são virais. Pô, Bruno, como que eu configuro...
Acho que a maquininha dragão deve ter um homem... Todos os homens no Brasil devem ter uma dela.
Ter.
Não é possível.
Como que eu configuro o meu portfólio? Eu quero trabalhar com esse tipo de produto, eu tenho a estratégia certa e tal. Pega 30%, 50% do seu portfólio, compra, experimenta. É gostoso trabalhar com esses produtos da moda, né? Mas o restante do seu portfólio você foge. Só não foge muito, igual o Diego da última vez tentou trazer copo de vidro pra gente ver.
Deu bom ou não?
Deu ótimo.
Comprou copo de vidro, vendeu Cerol.
Já veio moído.
Brincadeiras à parte, quem escuta nossos podcasts aí, a gente brincou nos últimos podcasts falando que a gente tentou trabalhar com vidro novamente, baita desafio, já chegou do fornecedor tudo quebrado, né? Enfim, vamos até dar ideias aqui para as pessoas, tô procurando aqui, mas ó, decoração, por exemplo, é um nicho menos viral, né? Pô, acessórios de um hobby que você gosta de fazer. Esses dias a gente teve, né? Eu acho que eu comentei até aqqui no podcast, um aluno que tem uma marcenaria que começou a fazer um porta-controle com a marca dele ali já, em laser ali estampado, o cara tá vendendo bem. Então, cama, mesa e banho, com margem, sabe? Às vezes tem uma marcenaria parceira, tenta, experimenta, desenha um produto aí e manda produzir ali para ver. E já pergunta, ó, vou produzir um, dois, três, mas na escala, quanto que você consegue fazer? Serralheria, às vezes, acho que na China é muito mais barato isso, mas, sei lá, prateleira de ferro para banheiro.
Eu achei,
gente, foge do senso comum. Porque vale a pena você pensar em produtos diferenciados.
Eu achei um perfil de um seller na Amazon que ele tem uma impressora 3D e ele produz suporte para carregador de indução do iPhone para encaixar ele ali. Aí fica o celular de pezinho encaixado. E ele faz de vários formatos, com vários temas, vários personagens.
Certeza está vendendo margem acima da média e mandando ver. Então fugir disso é bem bacana. Beleza, agora?
Show de bola.
Vamos para o tema que é...
A parte
aí, Mercado Livre versus Amazon. Qual está dando mais margem de contribuição, de lucratividade no momento?
Covardia. Eu vou ficar em silêncio.
Né? Covardia.
Essa pergunta é uma covardia.
Turma, para quem não conhece muito a nossa história aí dentro dos marketplaces, a gente vende no Mercado Livre desde meados de 2010. 2011 a gente oficializou, abriu o nosso primeiro CNPJ. E a gente é muito grato por tudo que o Mercado Livre trouxe na nossa vida. Né? A gente errou muito, acertou muito lá dentro. Até hoje a gente vende no Mercado Livre, mas bem menos do que comparado à Amazon. Só que a gente fez esse movimento para a Amazon exatamente por lucratividade. A gente tem um caminho para vender no Mercado Livre, para posicionar produto, para vender muito lá dentro? Tem. Mas faz sentido a gente investir tempo e energia num lugar que não está dando tanto lucro igual a Amazon, nesse momento não faz para a gente. A hora que a concorrência estiver igual, quem sabe a gente volta, né, a vender um pouco mais no Mercado Livre, a focar um pouco mais no Mercado Livre. Mas nesse momento, sem sombra de dúvidas, inclusive o relatório de 2023 saiu esses dias numa função nova que eu estava vendo no gestor seller lá, spoiler. Ali que vai trazer para quem já está usando há mais tempo e para quem não está usando começar a usar agora também, vai trazer daqui para frente, traz ali Marketplace, ou empresa por empresa que você tem configurada lá, o Marketplace, e quanto de faturamento, margem mês a mês, numa tabelinha lado a lado para você saber. Muito bacana. Daqui a pouco a gente fala até do gestor seller para vocês. Mas eu estava olhando lá, 2023 a gente teve 15% ou 16% de margem no Mercado Livre contra 21% de margem na Amazon. 6% a mais. A cada 100 mil que a gente vendeu, 6 mil a mais sobrou no caixa da nossa empresa. A gente vendeu 7 milhões de reais no ano de 2023. 6% de 7 milhões? Diegão, que é bom de conta.
400 e poucos mil.
400 e poucos mil sobrou a mais no caixa da nossa empresa. Então, tá aí a resposta, gente. Mais lucrativo para a gente, com o método Seller Pro, é a Amazon. Tá? Aproveitando para falar dessas duas coisas, método Seller Pro, para quem quiser receber o A mais B, que faz a gente faturar aí mais de 600, 500 mil por mês nos marketplaces no Brasil, com mais foco em Amazon e depois Mercado Livre. Tá a lista de espera aqui embaixo. Entra para a lista de espera. próxima turma é em março ou abril, mas já se conecta que a nossa equipe vai te chamar, vai entender o seu momento para ver se faz sentido para você, tá bom? Entra para a lista de espera, treinamento Seller Pro, mais de 170 aulas gravadas, mentorias ao vivo em grupo, desconto em ferramentas como o gestor Seller, que eu comentei aqui, que é uma ferramenta essencial na nossa visão hoje para o Seller de Marketplace, o qual ajuda o Seller a saber em tempo real quanto está faturando e lucrando em cada venda. Surreal isso daí. Com o método Seller Pro e com o gestor Seller, é o que a pessoa precisa ali para alavancar suas vendas online. Então, os links de todos os nossos negócios, ferramentas, inclusive da Azazu, né, que o Giovanni é nosso sócio, que é a primeira agência especializada da Amazon do Brasil, vai estar aqui na descrição desse podcast para vocês acessarem e conhecerem nossos serviços. Se tudo isso que a gente fala, se você está nos escutando até agora, você acredita que faz sentido a nossa linha de raciocínio, o que a gente fala aqui, é muito bacana você se conectar com os nossos serviços, porque todos eles levam essa linha de raciocínio para isso. Então, a Azazu utiliza o método Seller Pro para fazer gestão de contas, gestão de ads e listing para as pessoas lá. O gestor Seller utiliza a nossa visão de gestão para trazer dados e números para a galera. Todos os serviços ali vão se conectando.
E vale lembrar também que todos os serviços que a gente se propôs a prestar para os sellers trazem lucratividade para eles e segurança. Então, ele contrata uma coisa, só que ele vai estar economizando tempo e dinheiro. Sempre a gente vai lançar alguma coisa e a gente fala, pô, ele vai ganhar mais do que ele paga utilizando esse serviço? Então, vamos lançar. Ou não, não faz tanto sentido. Só é enfeite. Então, não vamos lançar, vamos tirar. A gente tira da nossa linha de produção ali isso.
Vamos exemplificar isso? Vamos
Bora
dar.
Lá.
Vamos...
Bora lá.
Azazu. Por que é mais barato contratar a Azazu do que fazer por mão própria?
Pois é. Vamos colocar um serviço dentro da Azazu lá que
Um dos
que compensa. Gestão de ads. Para você contratar alguém para gerir o ads da sua empresa, que vocês vão ver que na Amazon tem infinitas possibilidades e tem que estar monitorando ali, então tem que ter um funcionário dedicado ali para ficar nisso. Primeiro que você não encontra no mercado um funcionário já pronto para isso. Você vai ter que treinar esse cara, confiar nele, ele vai ter que ter noção de Google Ads, Facebook Ads e Mercado Livre Ads, etc., para ele
aplicar bem, né?
Aplicar
bem
o resultado. Para você treinar esse funcionário, pelo menos 6 meses. Para você contratar esse funcionário é pelo menos R$1.600 se você achar um cara que está iniciando, que seja de confiança, etc.
Mas encargos, R$2.200, mais ou menos, R$2.400 por mês.
R$2.400 por mês.
A gente da Azazu sai mais barato que R$2.400?
Muito mais.
Então, gente.
Azazu matamos.
Azazu matamos. Vamos. Azazu de novo. Fazer um anúncio de qualidade. Você vai ter que ter um design gráfico ali para fazer os seus anúncios, tratar as fotos e etc. Fazer conteúdo a mais, etc. Quanto um design custa para uma empresa? No mínimo, com encargos, 3 mil um designer.
E sabe o que eu vejo muito, cara, o seller errando nisso daí? Ele vai em qualquer agência de esquina que não conhece de marketplace e contrata para fazer imagens, para fazer listing e etc. Às vezes a agência cobra lá barato, só que não sabe o que está fazendo, não sabe a estratégia, não sabe qual palavra colocar em qual lugar, não sabe a sequência de imagens.
Ou não sabe trabalhar, por exemplo, com algum posicionamento que é específico do marketplace, tipo conteúdo a mais na Amazon.
Exato.
Ele tem ali a particularidade de como montar ele dentro da plataforma e na hora de criar já tem que criar pensando nisso.
Pensando. E o barato daí sai muito caro ou caro. Acaba saindo mais caro ainda, né? Que o Diego falou, para você ter um designer, 3 mil, quantas peças, quantos produtos esse designer vai cadastrar? Se você pegar e investir 3 mil em cadastro de anúncio, né? Tem muito chão ali dentro da Azazu para você fazer, para você usar esse valor.
E as ferramentas, né? O outro viés é as ferramentas, que economiza pelo menos um funcionário também e sai muito mais barato.
Vou contar sobre o gestor seller dentro. Vou explicar o porquê vale a pena o gestor seller, então, dentro dessas explicações. A gente não tem que se explicar para ninguém, mas é legal a gente abrir a mente das pessoas. Gente, até meados de 2023, que a gente não tinha o gestor seller em nossa operação, a gente tinha um gerente de operações aqui dedicada a trazer números para a gente através de planilha. Esse gerente de operações custava mais ou menos R$3.000, R$3.500 por mês para a gente, contando encargos. E ele dedicava mais ou menos 50%, 60% do seu tempo...
Do mês inteiro.
Do mês inteiro para trazer dados para a gente. A gente não está mais num jogo amador. Vender em marketplace não é mais para amador. Vender em marketplace, você pode ser amador para começar. Mas se você não se profissionalizar, já era. E o que, que é se profissionalizar? Tomar decisão com base em dados. Então, você precisa saber qual produto traz mais lucro para você. Qual mais vende é fácil. Você entra lá no marketplace, põe qual mais vende, mas nem sempre qual mais vende é o que traz mais dinheiro para a sua empresa. Às vezes, você está gastando com ads naquele produto, às vezes, você está gastando com custo daquele produto muito alto e a margem está baixa, ele está estourando de vender, você está tendo 5% de margem, enquanto o outro que vende menos, você está investindo menos para ele vender, está tendo 15%, 20% de margem. Qual compensa mais investir? Você, seller que está me escutando nesse momento, sabe qual produto compensa mais você investir nesse momento? Se o fluxo de caixa apertar, se você tiver que escolher produto A, B e C dos mais vendidos, qual deles você investe? Essa informação tem que estar na ponta da língua do empreendedor hoje em dia, porque o fluxo de caixa uma hora vai apertar, sua empresa vai crescer, você não vai ter dinheiro para crescer, mas qual produto traz mais lucro?
Qual os 10 principais produtos ali que você não pode deixar faltar estoque de jeito nenhum? Porque...
É a principal falha do empreendedor.
Deixar de faltar estoque para todos os produtos, a gente sabe que é difícil, a gente deixa aqui. Mas tem os 10 ali que a gente não pode deixar de jeito nenhum.
Então, ó, custo de colaborador. Custo de oportunidade. Você perde a oportunidade não sabendo desses dados. Qual o produto está vendendo, qual a margem de cada produto. E possibilidade de quebrar a sua empresa eliminada. Por quê? A gente passou por isso em 2014, 2015, a gente quase quebrou, ou praticamente quebrou, né? A gente sempre conta isso daí, quase R$1 milhão em dívidas, porque a gente não sabia o lucro em tempo real dos nossos produtos, a gente vendia produto com ticket alto, estava tendo prejuízo e não estava sabendo. Só vendia. Era tão corrido o nosso dia a dia que a hora que chegava na hora de fazer planilha ainda, a gente falava, mês que vem a gente faz, estamos vendendo, estamos faturando, ó, faturamento de 400 mil, 500 mil por mês. Então, gente, só... Tudo isso daqui, se eu falar para você a partir de quanto que é o gestor seller, vocês caem para trás. A partir de R$99 reais por mês, você contrata o gestor seller hoje e elimina todo isso que a gente acabou de falar e vem muita novidade para o gestor seller. Enfim, seller para Analytics e Zinks nem se fala, R$99 reais e R$119 os Zinks.
Está muito de
tudo,
graça.
Tudo. É o que o Diego falou, a gente põe um serviço na mesa, ó, vamos pensar nesse serviço, nesse sistema? O que, que o seller vai ganhar com esse sistema? O que, que o seller vai economizar com esse sistema, com esse serviço? Ah, realmente se paga tranquilamente o benefício que a gente traz para o seller, porque a gente passa pela dor que vocês passam. A gente é vendedor também, há muito tempo. A gente sabe como é difícil. Então, a gente tenta facilitar todo esse processo cada vez mais, automatizar para você concentrar no que realmente importa.
E agora, fazendo uma síntese de tudo isso e exemplificando para vocês o custo que a gente economizou aqui na nossa empresa, utilizando o Azazu, utilizando o sistema e utilizando o método, as melhores logísticas e etc., a gente chegou a ter, para o mesmo faturamento que a gente tem hoje, 24 funcionários para fazer essa operação rodar. Hoje em dia...
8, chegamos já na meta?
Está com 10 e... Não, está com 9. Falta um só para a gente chegar a 8. De 24 para 8.
Olha o custo disso.
Então são... Ó, eu tô ruim de conta hoje. Uhum. 24
menos... 15 colaboradores a menos hoje. 16?
Com 9, 15. Com 9, 15. 15 colaboradores a menos. 15 colaboradores a menos num custo médio de 2,5 ali com encargos?
30, 40 mil a menos de custo. Claro que o FBA nos ajudou nisso. Muito. Né?
Vamos colocar que metade disso seja por conta de tecnologia
E terceirização.
Terceirização. 12.500. A gente gasta 12.500 de Azazu e de sistema?
De jeito não. Enfim, mais do que concluído, vocês que estão nos escutando aí...
Se deixar, eles gastam. Se eu der mole, eles gastam.
A gente quer gastar, mas o Giovanni...
Giovanni põe a gente por... Numa, a gente não é prioridade, não é cliente prioridade. Não, tá
tem
louco.
Que dividir com vocês, galera.
A gente quer terceirizar mais, Giovanni, mas vai com calma aí que eu quero atender primeiro a galera, depois... É isso que a gente recebe em troca. É.
Tá vendo? Tá vendo?
Enfim, turminha, vale muito a pena. Vamos concluir o tema do podcast e depois ir pro Seller Quest, Seller News, que tem bastante coisa bacana aqui para vocês hoje. O tema do podcast hoje, então, é preço importa, preço é tudo, preço não é tudo. Estratégia é tudo, análise de mercado é tudo, tecnologia é tudo, mas preço não é tudo. Se você tiver todas as estratégias e o melhor preço do mundo, você vai, nossa, boa, vai estourar tudo. Mas se você não tiver o melhor preço, mas tiver o método, a estratégia correta, as ferramentas corretas, você consegue ter uma operação igual a nossa tranquilamente, mais de 500, 600 mil reais faturados por mês. E tem aluno nosso passando a gente ali 700, 800 mil por mês com todas as estratégias que a gente utiliza. Beleza? Concluído? Show.
Concluído.
Então, temos o nosso quadro hoje Seller News. Isso. E Seller Quest, para quem não conhece. Veja nossos outros podcasts, gente. São mais 70 podcasts gravados desde 2022. Tem muito ouro aqui. E a gente tenta trazer sempre uma notícia quando tem. E um Seller Quest, que é a pergunta da nossa audiência, respondida aqui nessa mesa de podcast em mais detalhes.
Vamos ver a quentinha de hoje.
Quentinha de hoje, Seller News.
Vamos lá, a notícia. O ranking que a Amazon lidera entre todos os marketplaces. A gigante americana está na frente de Mercado Livre e Magalu.
Opa! Da onde vem essa notícia
que,
aí?
Que quais são essas informações aí que é?
Vamos lá, ó. Com mais de 5 bilhões de buscas no Google e de 57,8 milhões de comentários na internet, o Future Proof Score aponta a Amazon como como marketplace mais preparado para o futuro.
Bacana. Muito bacana. Então a notícia está falando aí, gente, comparando, é claro que o Mercado Livre hoje é o maior marketplace do Brasil, isso daí é sem dúvidas. Só que todo o ecossistema que a Amazon traz para o Brasil faz com que ela esteja se preparando para o futuro de maneira mais agressiva que outros marketplaces em nosso país. É algo... se vocês começam... Tem gente que é meio obcecada no podcast, né? Daí começa a escutar, escuta todos. Então, se você começar a escutar todos agora, você vai ver a nossa evolução em confiança na Amazon. No começo, a gente estava assim, não, gente... Ó, fica forte ali no Mercado Livre, porque a Amazon ainda está em teste. Estamos pisando assim só na água para começar a entender. Agora a gente fala, mergulha. Mergulha que o negócio ficou doido.
Não só a nossa comunicação, mas como o nosso faturamento também. Esses dias eu estava vendo os destaques lá no Instagram, revisando, e lá está o
faturamento desde fevereiro de 22.
Daí você vê lá, Mercado Livre, 500 mil, Amazon 50 mil. Daí começa, Amazon 80, Mercado Livre 520. E assim vai subindo. Até a Amazon...
Olha isso, turma. Destaques do Instagram. Tem muita coisa legal. E a gente é um dos... building public, né? Que chama. A gente é um dos poucos sellers de verdade que tem registrado público faturamento desde fevereiro de 2022. Quero ver quem que faz isso na internet hoje. Quem é de, porque a galera que começa a ensinar esquece... Operação vira guru de palco, né? Só quer ficar vendendo treinamento. A gente tem como essência ali a gente continuar a nossa operação para a gente saber o que está acontecendo, ensinar, lucrar, porque é um baita negócio. Então, olha os nossos destaques. Tem perguntas lá importantes, bacanas. Tem um projeto que a gente começou do zero na Amazon em janeiro de 22 e foi mostrando até março, abril, que faturou mais de 3 milhões de reais esse projeto. Tem o resultado geral da nossa empresa desde fevereiro de 2022. Além disso, tem o novo projeto do zero ao milhão, que a gente está saindo mais uma conta do zero a 1 milhão de reais na Amazon Brasil. Tem muita coisa ali para você aprender, para você absorver e para você entender a nossa história, para você entender quem nós somos ali também dentro do mundo dos marketplaces. Boa?
Boa. Perfeito.
Então, bora para o Seller Quest. Duas perguntas da audiência aí para a gente responder em mais detalhes. A gente pega a minha caixinha de perguntas do Instagram, né? Quem não segue lá ainda, aproveita e já segue, @BrunoCapelletti no Instagram. A gente produz muito conteúdo gratuito. Além disso, gente, se você não está seguindo nosso canal aqui no YouTube, nosso canal no podcast, por favor, né? Tá aqui quase uma hora com a gente. Vamos nos ajudar aí também.
Ajuda que eu te ajudo.
Ajuda que eu te ajudo. Se inscreve, avalia no Spotify. É importantíssimo você avaliar. No YouTube é importantíssimo você curtir e se inscrever. Nos motiva a trazer mais conteúdo para vocês.
Bom, vamos lá, as perguntas. Seller Quest. Vocês dão treinamento para quem mora aqui nos Estados Unidos?
Boa. O nosso foco é a Amazon Brasil. É onde a gente acredita que está a melhor oportunidade do mundo dentro de marketplaces. É o maior marketplace do mundo, entrando num país que está evoluindo muito as compras no marketplace em geral, na internet, e com poucos vendedores. Então, apesar da Amazon ser global, a gente entende e ensina sobre a Amazon Brasil. A pessoa pode morar nos Estados Unidos e ter uma operação no Brasil? Sim, a gente ensina isso. A pessoa pode morar no Japão, como a gente tem alguns alunos, e ter uma operação no Brasil? Pode. A gente tem aluno em Portugal, Estados Unidos, Japão, Irlanda. Temos um monte de Espanha, um aluno voando da Espanha, né? É um monte de aluno de todos, de vários países trabalhando no Brasil. Só que a gente vai ensinar você a vender na Amazon Brasil.
Show de bola.
Que é a bola da vez,
né? A bola da vez.
Qual app usar para gerenciar a parte financeira da minha conta Amazon?
Gestor Seller, sem sombra de dúvidas. Melhor e um dos únicos do...
E não só da Amazon, do Mercado Livre também. E em breve, Shopee.
Ih, soltou.
Soltei!
Corre, não era pra soltar não essa. Era chuta soltar ele aí, Bruno.
Essa não era pra soltar mesmo, mas tá aí, gente. É, possivelmente em desenvolvimento Shopee pro gestor seller também.
É porque tem seller que vende nos três, né? Apesar da gente não estar vendendo mais na Shopee, tem seller que vende nos três e quer o financeiro ali redondinho num lugar só. Então a gente forçou ali a ideia de abrir Shopee também dentro do gestor seller.
Só nesse podcast aqui, vocês soltaram duas novas funcionalidades que vão entrar pro gestor seller. E andando pelos corredores aqui, eu já escutei demais, hein? Tem mais!
Tem mais, tem mais. Turma, vai vir uma atualização bem agressiva no gestor seller aí. E a gente vai fazer uma vídeo com a galera para explicar como que a gente faz financeiro da empresa, mostrar o uso do gestor seller e as funções novas quando vier. Estão nos testes finais. Mas eu já soltei no Instagram esse spoiler também. Ads confirmado, tá? Para o gestor seller, testes finais. E tem um aqui que eu tô coçando, que eu não soltei ainda. Não sei se eu falo. Eu não vou falar. Deixa. Esse ainda tá nos ajustes.
Use a imaginação.
Aí, Diego vai soltar.
Use a imaginação. O gestor seller é para você saber o financeiro ali da sua empresa, a lucratividade, etc. O que falta nele para fechar o ciclo, para você não precisar mais usar planilha, não precisar usar mais nada. Ih. Porque do marketplace está tudo ali já, tudo bonitinho. Agora o Ads vai entrar, vai estar 100% o que sobra do marketplace. E o que mais que falta para você
ter o seu lucro da sua empresa?
Que mais?
No sistema.
Bem, se usei a imaginação, vem novidades por aí.
Boa, manda mais uma aí, mais uma pergunta da audiência.
Vamos lá.
Para a gente finalizar...
No curso fala sobre importação?
Temos módulo de importação da China lá também. Fizemos recentemente uma imersão com uma mentoria com um especialista exclusiva para os nossos alunos. Então tem bastante coisa sobre importação, dá para importar da China. É um curso, treinamento Seller Pro, né? A gente chama de treinamento. Ele é focado em marketplaces com mais ênfase em Amazon, mas também tem Mercado Livre, tem importação, tem contabilidade, tem gestão, tem várias coisas bacanas lá que dá pra usar, tá?
Show de bola.
Beleza? Com essa a gente encerra?
Acabou.
Mais um SellerCast. E pra te encontrar nas redes sociais, Diegão?
@ Diego Capelletti.
E você, Giovanni?
@ Azazu Marketplaces.
E o meu, @ Bruno Capelletti no Instagram, no YouTube, Bruno Capelletti Seller Pro. Não esquece de curtir, de ativar a notificação, de avaliar, que nos ajuda e incentiva a trazer mais conteúdo de qualidade pra vocês. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!